ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa que, com grande alegria, em ritmo de festa, dá início às comemorações dos 100 anos de uma grande guerreira da paz. Viva Clara Scharf, nascida em Maceió em 17 de julho de 1925, militante comunista brasileira e ativista pelos direitos das mulheres. Clara foi uma das primeiras brasileiras a ter seus direitos políticos cassados pela ditadura militar em 1964, mas com força guerreira resistiu a tudo isso. Entre os anos 2005 e 2006, Clara Scharf esteve à frente do projeto Mil Mulheres pela Paz no Brasil e é com uma das jornalistas que estiveram ao lado dela na implementação desse belo projeto que nós vamos conhecer um pouco mais da história dessa pioneira das grandes causas sociais. Com a palavra, a jornalista Patrícia Negrão.
Eu conheci a Clara Scharf em final de 2003, quando a Suíça convidou a Clara para participar de um projeto que chamava Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz de 2005. A ideia era uma deputada suíça que queria reunir mil mulheres do mundo todo para concorrer ao Nobel da Paz em conjunto, porque pouquíssimas mulheres até então e até hoje ganharam o prêmio. E cabia ao Brasil indicar 52 mulheres. Como naquela época eu fazia o prêmio Cláudia, da Editora Abril, já tinha feito outros prêmios, me indicaram para Clara Scharf. A Suíça convidou a Clara Scharf para coordenar esse projeto, me indicaram para Clara Scharf, então eu fui trabalhar com a Clara e montamos toda a metodologia que eu já tinha do prêmio Cláudia, adaptamos para esse prêmio, né, para encontrarmos as 52 mulheres que concorreriam ao Prêmio Nobel da Paz. Então, foi um ano todo de muito trabalho para chegar a essas 52 mulheres, né? Então, a gente montou um comitê executivo com grandes nomes, depois, né, recebemos mais de 200 indicações do Brasil todo, porque aquela época não era só googar e achar mulheres maravilhosas, né? A gente tinha que ficar ligando, mandando fichas, e para este prêmio tinha que contemplar mulheres do Brasil todas e das mais diferentes áreas, né? Indígenas, feministas, mulheres da saúde, mulheres quilombolas. Então, era um grande desafio, foi muito trabalho. Infelizmente, elas não foram contempladas, as minhas mulheres não ganharam o prêmio. Aí, para chegar no livro, né? Então, nós tínhamos ali 52 mulheres, a mais velha, à época, era a Dona Elzita, que tinha mais de 90 na época, que era mãe da ditadura, né? A história dela, então, ela teve um filho que morreu na ditadura, era uma senhora muito caseira, muito voltada para a família, e ela vira realmente uma leoa. Quando o filho some, vem atrás do filho, né? Elzita Santa Cruz Oliveira. E tínhamos a liderança mais nova, que à época era uma liderança indígena, né?
Sim.
E que tinha uns 30 anos. Então, eu falei, nossa, a gente tem aqui a história do Brasil, porque tem, né, passa por tudo, as feministas, as lideranças trabalhadoras domésticas, como pois a Cleusa Maria Oliveira, que foi uma luta também para elas conseguirem os direitos delas, elas não tinham direitos nenhum.
Então, o Viva Maria acompanhou muito de perto essa trajetória, né? Agora, inclusive, eu tive a honra de estar entre as 52, fui entrevistada pela nossa querida Fernanda Pompeu, mas aí eu queria saber, em meio a essas entrevistas, né, a esses encontros que você teve com essas guerreiras, queria que você me falasse de alguma que marcou, assim, de forma especial.
Mara, todas marcaram. Todas, não tem uma que não marcou. São histórias, assim, extremamente fortes de vida. Nós temos a Elizabeth Teixeira, a mulher do cabra marcado para morrer. A história da Elizabeth Teixeira, acho que a história... Eu já ouvi mais de 400 histórias de mulheres, né? Porque eu não fiz só esse projeto, Prêmio Cláudio, eu fiquei 14 anos, ouvindo histórias de mulheres sensacionais. A história da Elizabeth Teixeira, acho que foi a história que mais me marcou na vida. Acho que foi a história mais cruel que eu já ouvi na vida, mais dura. Agora, a Joênia, por exemplo, quando a gente foi para a aldeia, que era, a gente foi acompanhá-la na aldeia dela, ameaçaram, porque havia lá uma grande festa de comemoração da Raposo Terra do Sol, porque eles tinham conseguido a homologação. E os fazendeiros ameaçaram botar fogo, e botaram fogo em algumas das aldeias. Então, a gente passou muito medo, sabe? Porque eles ameaçaram nos prender na estrada. E era assim, 8 horas. Ela é de Roraima, né? 8 horas de estrada de terra. Era quase na divisa com a Venezuela. Então, isso foi muito emocionante, porque foi uma festa linda. Mas chegar até lá deu muito medo.
Diante desse centenário de Clara, a história dela também é tão forte quanto essas tantas guerreiras, né, ao redor do mundo, e em especial no nosso país, né? Então, eu queria que você fizesse uma dedicatória final pelo centenário de Clara e falasse um pouco do quanto essa guerreira marcou a sua vida e, ao mesmo tempo, continua a inspirar o seu trabalho.
A Clara foi uma pessoa que teve sempre muita resistência a contar a história dela. Várias pessoas tentaram, eu tentei, Fernanda tentou, o Paulo Canabrava tentou. A Clara nunca quis fazer uma biografia da vida dela, é interessante isso, né? E agora não é mais o caso, ela contando, né? Pode ser com outras pessoas. A Clara era muito divertida, porque eu fiquei uns 4 anos muito envolvida com a Clara. E ela me ligava todo dia, todo dia. Era muito engraçado. Então a Clara é uma mulher muito intensa, né? E ela é muito articuladora. Então, eu organizava tudo e ela fazia as articulações, né? E assim, com muita garra, muito... Ela também... A Clara, ela foi exilada há 10 anos em Cuba, né? Sim. Então, eu lembro que ela tinha muito medo das coisas. Então, se a gente entrava no táxi, não podia comentar nada. Mas todo lugar que ela ia, ela era uma ativista, né? Ela fazia campanha, se fosse época de eleição. Eu lembro muitas histórias. Às vezes a gente estava almoçando, né? Na hora do almoço, a gente saía para almoçar juntas. Estava trabalhando, ia almoçar. Daí ela falava, aquele dia que eu conheci o Che Guevara. Então eram histórias assim, ficava, uau! Né? Era muito intenso tudo. Porque além do trabalho que a gente estava fazendo à época, era de uma grande intensidade, a Clara também tinha uma grande história, né?
Sim.
Então foram anos que eu vivia a história do Brasil muito de perto, assim, né? Foi muito enriquecedor em todos os sentidos. Além do carinho, claro, né?
Uhum.
E da garra, porque quando a Clara tá com 100, mas nesse projeto, ela já não era jovem, ela já devia ter uns 80 anos. Então ela já tinha dificuldade um pouco de andar, ela tava com a cabeça super boa, tá? Hoje ela já não tem muita, né? Ela não lembra muitas coisas, mas ela tava super bem, mas era uma senhora. Então ver aquela senhora com tanta força... Às vezes eu estava muito cansada, né? Porque eu fazia vários projetos, e eu olhava para ela e falava, não posso estar cansada. Então foi maravilhoso. Nossa, é muita história. Foi muito bonito.
Então, vamos aí nos unir nesse abraço à Clara Scharf pelo conjunto da obra, por toda a luta, por toda a trajetória de vida. Viva a Clara Scharf, né?
Viva a Clara Scharf, saúde a Clara, parabéns para você, viva você também, outra guerreira, uma guerreira da paz, está entre essas 52 mulheres, não é pouca coisa, você já fez muita coisa. E sim, vamos brindar a Clara. A Clara é a história do nosso país.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.